Pastafarianista Podcast. Pastafarian Podcast. Começando mais uma vez, hoje, 30 de dezembro de 2018, é o terceiro podcast que eu gravo hoje. Eu pensei, tem que gravar um podcast de virada do ano, né? Porque virada do ano é uma coisa imbecil, né? Eu só falo de coisas imbecis nesse podcast. Então eu pensei assim, tá um calor do caralho, eu não consigo respirar. O ar-condicionado tá ligado e mesmo assim eu não suporto o calor. Então eu pensei assim, por que não, né? Por que não gravar um podcast de virada do ano, né? Mas como isso aqui é um registro de memórias e pensamentos, eu pensei em compartilhar memórias de vários réveillons que eu passei, várias viradas do ano que eu passei que me marcaram de alguma maneira. Teve uns lances bem engraçados com virada de ano que eu passei na vida. Primeiro porque eu sou uma pessoa muito desgarrada de comemorações e festas e tudo que é clichê e tradicional não me interessa, eu acho uma merda e tal. E pra piorar a situação, eu sou uma pessoa que na minha infância eu passei pouquíssimas festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, com a minha família. Porque na época os meus pais eram músicos e eles viajavam muito e geralmente estavam tocando no Natal e no Ano Novo. Então, geralmente no Natal eu tava sempre na casa de outra pessoa, meio que de favor, assim, tipo, passando Natal na casa de outra pessoa, e na virada do ano a mesma coisa. Então, eu devo ser uma das pessoas do mundo que mais passou Natal e Ano Novo em lugares diferentes no mundo. E porque, não por escolha própria, mas porque, tipo, não tinha muita opção. Então, na minha infância, eu sempre lembro de passar a virada do ano com parente, ou na casa de amigo, ou sempre num lugar, assim, muito estranho. E lembro que, quando eu era criança, nos anos 90, a virada do ano era bem diferente, assim, hoje em dia. Como não existia celular, não existia essa coisa toda tecnológica, você tinha basicamente duas opções na virada. Ou você viajava para algum lugar muito interessante para ver fogos e ver uma festa e tudo mais, ou então você ficava em casa vendo televisão, vendo os fogos nas cidades do Brasil e do mundo na Globo. Então, eu sempre via quando na minha infância a virada do ano como algo extremamente entedioso, entediante, sei lá se essas palavras existem. Eu achava uma merda, um tédio e ridículo ter que ficar vendo aquelas porra daqueles fogos na TV, e era tudo muito idiota e sem sentido pra mim. E nunca foi uma questão pra mim também quando era criança. Eu não me importava com a virada do ano, era um dia como qualquer outro e eu não me importava nem um pouco. Mas de todas as viradas da minha infância, a que mais me marcou foi uma, eu não lembro o ano, sei que foi nos anos 90, que os meus pais foram tocar uma festa de virada de ano em Bom Retiro, a cidade existe ainda, é uma cidade no Planalto Catarinense, ali próximo da região de São Joaquim, Lages, e eu fui nessa viagem com eles. Na época, meus pais tinham uma banda que chamava Cá Entre Nós, e a minha mãe era vocalista, meu pai guitarrista e minha irmã tecladista, e eles tocavam por aí nos lugares com uma bateria eletrônica. Porque na época eu não era baterista ainda oficialmente, era criança e tal. E daí eu lembro que nesse toque do Bom Retiro, como era uma festa e era num clube da cidade, pra uma galera rica e tudo mais, não tinha como eu ficar na festa. Eu era uma criança, era pequeno, então a solução foi me levar junto e pegar um hotel para que eu pudesse dormir no hotel. E daí eles iam tocar e juntar o equipamento e depois iam me buscar no hotel e a gente voltar para casa. Então teve uma virada de ano nos anos 90, que eu não lembro que ano que foi, que eu passei dormindo num quarto de hotel, enquanto meus pais tocavam. E eu lembro que eu acordei com muito sono, lá pelas 4, 5 da manhã, a minha mãe me acudindo pra gente ir embora, porque já tinha acabado o toque e podia ir embora. Essas histórias hoje em dia são muito engraçadas pra mim, eu acho elas curiosas, mas meu pai, principalmente a minha mãe e a minha irmã, tem muito dó disso e acho que era um absurdo as coisas que eu tinha que passar. Eu era uma criança e não tava nem aí pra isso, sabe? achava divertido, acho essas histórias engraçadas hoje em dia e tal. E assim, nunca dei muita bola pra virar do ano, tanto que eu tenho meio que uma amnésia de final de ano. Algumas viradas de ano eu lembro pra caralho. E são histórias engraçadas que eu conto, e tem outras que, tipo, você me perguntar onde é que você passou a virada de ano no ano tal, eu não vou saber dizer. Eu tenho boa memória pra uma porrada de coisa. Eu lembro de coisas assim com detalhes de quando eu tinha 5 anos de idade. Mas eu não consigo lembrar direito onde é que eu passei a virada de 2016, por exemplo. Porque eu cago pra Natal e Ano Novo, eu acho uma merda. Eu odeio Natal e Ano Novo. É só uma desculpa pra ficar enchendo o bucho de comida e enchendo a cara de cachaça. Só. Mas outras viradas marcantes. Eu lembro da virada de 99 para 2000, que eu lembro que a gente passou na praia em Itapema. E eu lembro que foi uma virada que me marcou porque eu era molequinho, era novinho, e a minha mãe comentava que ela cresceu o tempo todo na vida dela, desde criança, com as pessoas comentando que o mundo iria acabar dia 31 de dezembro de 1999, porque era uma profecia do Nostradamus e não sei mais de quem. E daí eu lembro que as pessoas mais velhas ficavam olhando pro céu com uma cara do tipo assim, nossa, será que vai rolar um apocalipse? É uma grande bobagem, né? Peraí que eu tô molhando a palavra. Uma grande bobagem e tudo, mas eu lembro que me marcou isso aí. E eu lembro que foi nessa virada de ano. Eu não lembro se foi na de 98 para 99, ou se foi na de 99 para 2000, que eu tomei meu primeiro porre, que eu tomei champanhe pra caralho, misturei champanhe com vinho, com não sei mais o quê. Eu fiquei muito bêbado, foi a primeira vez que eu fiquei bêbado. Mas fiquei bêbado assim num nível nunca antes visto, porque eu era uma criança, tinha 12, 13 anos e não bebia ainda na época, eu comecei a beber mais com uns 14, 15 por aí. E tipo, eu lembro que eu fiquei muito bêbado, bêbado no ponto assim que eu lembro que eu sentava no sofá, olhava a TV e tinha várias TVs assim. Nunca mais fiquei tão bêbado na vida que nem a primeira vez. Eu acho que deve ter sido essa vez aí de 99 para 2000, não sei direito, mas eu tava muito bêbado, mas bêbado para um caralho. E eu lembro que me marcou porque isso foi numa virada de ano, foi a primeira vez que eu tomei um pó e fiquei bêbado. Eu falava um monte de merda, não calava a boca, falava tudo enrolado e fiquei muito bêbado. Via as coisas dobrado. Eu via. Eu lembro que quando eu fui dormir, tudo girava. Eu nunca mais fiquei bêbado nesse nível. Nem nas vezes que eu entrei em coma alcoólico, depois eu vi tudo girando, que nem essa vez aí. Isso aí me marcou por causa disso. Outras viradas de ano que me marcaram. Eu lembro que depois da vida adulta, né, que você começa a ter mais namoradas e tudo mais, provavelmente o que eu mais passei fazendo de virada de ano foi trepando. Começar o ano transando é meio que um clichê, muita gente faz isso, né? Ai, vamos. Primeira coisa que a gente faz na virada, na primeira madrugada do dia ali, na madrugada do dia primeiro, vamos transar. Meu, quantas vezes eu fiz isso? Todos os anos que eu tive alguma namorada e eu passei a virada do ano com alguma namorada, eu virei transando. Inclusive, eu já fiz de passar a virada transando, literalmente. Tipo, começar a transar 15 para meia-noite e estar trepando no momento dos fogos e tudo mais. Já fiz isso mais do que uma vez. Perdi a conta das vezes que eu fiz isso. E é uma desculpa muito boa, né? Quando você odeia ano novo, né? Que é aquela coisa assim, ah, vamos virar o ano transando. Aí aconteceu também já de, tipo, passar a festa da virada na casa da namorada e tá com a família junto e não poder transar na virada. Mas daí você espera um pouco, deixa ali passar uma hora e meia, a galera começa a dispersar. Aí pronto, você dá uma trepada pra começar o ano trepando. Já fiz essas merda também, fiz muito. Tentando puxar pela memória aqui outras viradas de ano marcantes. Eu lembro de uma, que eu não lembro o ano também, acho que foi 2010 ou 2011 por aí, que eu passei na praia em Florianópolis, São José, ali Florianópolis, com um primo meu de Curitiba. A gente se reuniu os amigos em Curitiba, os amigos de Curitiba lá em Florianópolis, porque tem um amigo nosso que mora lá. Eu lembro que essa virada foi bem legal, a gente ficou bêbado pra caralho, foi pra praia depois da virada, e a casa do cara era meio que num morro. Meio num lugar assim que dava pra ver fogos pra caralho. Eu lembro que foi divertido, mais pelos amigos e qualquer coisa do que propriamente por estar na virada em si. Eu lembro que foi bem legal. Eu lembro que eu passei um puta perrengue pra ir pra casa também, que eu não conseguia achar ônibus pra voltar. E tive que fazer um puta artimanha pra conseguir voltar pra Blumenau. Foi bem bizarro. Eu tinha que trabalhar. Eu lembro que foi um perrengue assim que eu lembro assim, mais ou menos. Pelo que eu me lembro, eu cheguei na rodoviária de Floripa e não tinha vaga em nenhum ônibus de volta para Blumenau. E daí, como na época eu tinha, já tinha banda e eu era muito acostumado a viajar, eu sabia das artimanhas. Daí eu lembro que eu peguei um ônibus de Blumenau, de Florianópolis até Itajaí, que tinha uma vaga. E daí lá em Itajaí eu tentei pegar uma vaga no ônibus para Blumenau. Daí no final do dia eu achei um ônibus pinga-pinga que tinha vaga para Blumenau. E tipo, eu demorei quase um dia inteiro para ir de Floripa até Blumenau, que é uma distância ridícula. Mas de busão era um inferno, e porque eu decidi voltar dia 1º ou dia 2, não lembro, era no momento assim do ano que todo mundo voltava ao mesmo tempo. Aquelas coisas infernais que depois você aprende que não vale a pena fazer e eu não faço mais essas merda. Pensando aqui, outras viradas relevantes. Pô, teve a virada do ano passado, que foi muito louca. De 17 para 18, que eu fiquei 5 dias na praia com o Rafa, que é o vocalista da minha banda, a esposa dele e tudo mais, e foi 5 dias de aventura muito louca lá, vivendo empilhado num quartinho lá na praia. Teve coisas boas, teve coisas ruins, foi divertido. Muita história para contar, assim, dessa parada ali também. Mas eu sou um cara chato, assim, a minha tendência natural é na virada do ano passar em casa. E até assim, até 2 anos atrás eu era sempre aquele cara que tava namorando, então sempre tinha uma namorada, daí tu tem que passar a virada do ano com a tua namorada, ou viajando, ou em casa, mas sempre com a namorada. Daí aquela coisa meio monótona, né? Daí surge aquela coisa safada, do ah, vamos passar a virada transando. Meu, quantos anos fiz isso, sabe? É entediante pra caralho, né? Então eu não tenho muitas lembranças assim, mega marcantes, assim, de virada de ano, porque eu realmente cago pra esse lance todo de ah, Natal, Ano Novo. Ainda o Natal ele tem aquela ligação por ser a festa cristã e tem muita gente que segue a festa e tudo mais. Mas a virada do ano ali, o Réveillon, é o quê? O Réveillon é a galera enchendo a cara, enchendo o cu de cachaça. É uma desculpa perfeita para beber, virada do ano, todo mundo ali tomando champanhe, enchendo o cu de cachaça. E ah, é só isso, é uma bela desculpa para beber, para todo mundo ficar louco pra caralho. E é só isso, não tem nada de muito profundo nisso aí não, sabe? E é só um dia como qualquer outro, mas daí muda um dígito ali, né? Muda um número, e daí o ano continua. O ano que vem é outro ano, mas daí continua toda a mesma merda, nada muda. E a galera fica nessa piração de tradição do ano novo, de ai, ah, vou usar roupa íntima de cor diferente da cor de cima, e cor tal significa tal coisa. E as pessoas ficam totalmente irracionais e seguindo essas mandingas idiotas. E eu, como bom hipócrita que eu sou, estou aqui criticando quem enche a cara no Réveillon, eu vou encher a cara na virada. Amanhã eu vou para Pomerode, na casa de um amigo meu, passar lá com a família dele. Vai outro casal de amigo meu junto, nós vamos se reunir lá, nós vamos encher a cara. Vai ter cerveja, vai ter vinho, vai ter cachaça, vai ter espumante, e não só uma cachaça, vai ter cachaça de banana, cachaça de abacaxi, cachaça normal, cachaça de jabuticaba, cachaça da puta que te pariu no inferno. E eu vou beber todas as cachaças, ficar mais louco do que o Batman no carnaval, cheirando cola. E eu quero mais do que se foda, eu vou encher a cara, eu quero entrar no ano novo chapado. E quero ter uma ressaca fodida dia 1º de janeiro, porque é a melhor coisa que eu posso fazer. É começar esse ano de bosta, que será 2019, como todos os outros anos foram uma bosta, não é que esse vai ser diferente. E bêbado, bêbado com uma ressaca fodida mesmo, de se desgraçando no mundo. Essa é a minha ideia. E acho extremamente justo, porque eu sempre fui aquele cara que, ah, tal, muito racionalzinho, ah, não vou beber muito a virada do ano, porque daí tu começa o ano com ressaca. Não, esse ano eu estou quebrando meus paradigmas, fazendo as coisas diferentes. Então, esse ano eu vou dar PT pra caralho. Vou ficar loucão pra caralho. Quero estar muito bêbado quando eu for dormir. E eu pretendo amanhã gravar muitos podcasts. Eu pretendo gravar alguns, assim. Eu quero registrar algumas conversas da galera e ver se dá pra publicar como podcast. Eu quero tentar pinçar algumas pessoas na festa em momentos específicos e tentar gravar podcasts com ela. Com essas pessoas, eu tô pensando em gravar um podcast específico com a mãe do meu amigo, que vai receber a gente lá, que ela é uma pessoa um pouco mais velha, eu acho que vai ser engraçado ver o que ela tem que falar. Tipo, fazer uma entrevista, assim, como se fosse entrevista, registrar, assim, umas respostas bizarras e publicar aqui como podcast. Eu tô com algumas ideias ridículas e que eu acho que vão ser engraçadas. E na última vez que nós reunimos esse grupo de amigos nossos num bar, a gente registrou esses pensamentos em áudio. E na época eu não sabia direito como gravar áudio no celular, como usar o gravador direito. Então, eu ao invés de gravar a nossa conversa toda contínua, que nem eu faço o podcast agora, e daí depois fazer um tratamento, eu meio que. Eu fui gravando em pequenos pedaços. Então, eu gravava 10 minutos, 15 minutos, pausava, depois gravava de novo. Então, as conversas que eu registrei, elas ficaram meio descontinuadas. E eu simplesmente larguei o celular na mesa e deixei a gente gravando o áudio. Eu não aproximei o microfone perto da pessoa para a voz ficar nítida. Eu não fiz assim um trabalho legal de áudio. Então, ficou muito zoado. Sem contar que a gente falou um monte de merda, um monte de bobagem comprometedora. Tava só os quatro do grupo lá, as namoradas não estavam lá, então em muitos momentos nós citamos o nome das pessoas, em muitos momentos nós falamos coisas que podiam prejudicar ali alguém no namoro. Então eu. Então eu simplesmente não publiquei nada e não passei pra frente porque tinha muita coisa comprometedora. E pra você fazer um podcast publicável, você tem que ter um pouco cuidado de tentar não citar o nome das pessoas, né? Se bem que eu já citei o nome de gente aqui nesse podcast hoje, né? Mas eu sempre tento não citar o nome de pessoas conhecidas. Eu posso até citar quem é a pessoa, mas não citar quem é o parentesco ou a ligação que eu tenho com essa pessoa, mas não citar exatamente o nome dela do podcast, até para não, como é que se fala? Pra não criar situações desconfortáveis, né? A não ser que a pessoa concorde e tal, daí que você possa citar o nome dela e tudo bonitinho, né? Ou então quando você tá fazendo alguma referência, que nem quando eu faço uma reação de texto, uma reação a vídeo aqui, eu gosto de citar o nome das pessoas que eu tô reagindo, para que não fique uma coisa muito aleatória, né? Você tá fazendo uma reação, é bom citar os nomes. Mas quando assim de pessoas que são do meu ciclo e tal, não é legal ser um name dropper, né? Ficar citando o nome o tempo todo. Eu tento não fazer isso aí. Aí vamos ver que bicho vai dar amanhã lá, o que eu vou conseguir registrar de áudio e ver o que que dá para fazer aí de um balaio de gato muito louco. Talvez se tiver algumas atrocidades muito grandes, mas ao mesmo tempo tenha muita coisa que eu quero publicar, eu vou ter que ter o trabalho de editar o áudio e tal. Mas eu pretendo não editar, ver o que que dá para trazer de material, ver o que que dá para postar. E acho que vai ser bem divertido. Eu acho que vai ser bem válido. E eu, porra, tô assim animadão pra ir lá amanhã, porque, pô, eu tô aqui meio que me recuperando da ressaca de ontem, né? E não só a ressaca da cerveja que eu bebi pra caralho, mas a ressaca do dia todo, porque foi um dia muito longo. Eu fiquei um tempão na piscina queimando, entrei na piscina duas vezes. Daí a gente ficou no calor aqui do lado de fora, tomando mormaço na cara e se desgasta um monte. E daí você enche a pança na ceia, e daí você bebe de novo depois. Então, assim, eu tô assim, tentando me recuperar, assim, parece que um caminhão me atropelou, tentando recuperar as energias, porque amanhã vem um atropelo novo, né? Eu tenho que ir pra Pomerode pra fazer o. Tenho que ir pra Pomerode pra fazer o strike amanhã. Então vai ser bem divertido. E provavelmente, eu espero pelo menos, que o Réveillon de amanhã, a virada do ano de amanhã, seja uma das mais. Épicas e com histórias engraçadas para contar de todas, né? Porque a maioria dos meus finais de ano tem sido, e viradas de ano tem sido meio monótonos. Quem sabe esse aí vai ser legal, vai ter um monte de história louca para contar, vão surgir novas piadas internas aí entre os amigos, coisas assim. Então, diferente de outros anos que eu sempre cagava para virada do ano e sempre via mais como um incômodo do que como um acontecimento legal, esse ano eu tô vendo como um acontecimento legal, uma possibilidade de ser uma coisa bacana, uma coisa interessante. E a gente tem umas histórias, assim, muito loucas que provavelmente vão surgir no podcast, nos possíveis podcasts, nos episódios que eu possa registrar amanhã. Que sou, por exemplo, um desses meus amigos que vai lá pra festa, ele pegou um livro meu emprestado, que é uma biografia, a autobiografia do Max Cavaleira, que era do Sepultura e tem hoje Soulfly, Cavaleira Conspiracy, entre outras bandas. E essa biografia, ela surgiu porque ela era minha, e daí eu prestei para uma ex-namorada minha, daí eu terminei com ela, e a gente estava numa balada, num show, e essa menina, ela apareceu que nem um fantasma no meio da balada para me devolver o livro, e daí eu queria ir embora da balada, ficou aquele impasse de fica, não vai, não sei o quê. Eu acabei deixando o livro com o cara e fui embora com esse meu amigo. Aí um outro amigo dele tentou roubar o livro passou na mão de um monte de gente, e no final das contas ele recuperou o livro e guardou na casa dele. O único problema é que isso aconteceu em 2015. Faz 3, quase 4 anos que isso aconteceu, e até hoje ele não me devolveu o livro. O cara morava em Blumenau, ele foi embora para Cuiabá, aí ele veio em Blumenau 500 vezes visitar, ele nunca me traz a porra do livro. Agora ele saiu de Cuiabá, voltou a morar em Blumenau, e agora mudou para Joinville. O cara fez a mudança para Joinville e levou meu livro de novo. Então, a gente está tentando bravamente encerrar esse ciclo de 4 anos que esse livro viaja para lá e para cá e não volta na minha mão. Então, nós decidimos que ele vai levar esse livro lá amanhã na virada e nós vamos fazer um exorcismo nesse livro. Nós vamos rezar uma espécie de uma missa pro livro e queimar ele amanhã no, na virada do ano. Vai ser tipo um exorcismo do Satã para acabar com essa merda. E vai ser engraçado. Talvez a gente registre isso em vídeo. Tudo depende do nível alcoólico da galera. Mas é aquela coisa, como virada do ano é uma bela desculpa para fazer merda e para encher a cara, nós vamos fazer merda e encher a cara. Eu vou ser clichê amanhã, eu vou seguir as tradições. Ah, dia 31 é dia de ficar louco e dar PT, então vamos ficar louco e dar PT. Eu vou fazer o que a sociedade diz para eu fazer. Eu serei um imbecil amanhã. Eu não serei um cara questionador. Eu quero desligar a minha ferramentazinha do questionador e ser muito louco amanhã e beber pra caralho e fazer o que todo mundo faz. E que se foda. E aquela velha história, né, que eu já falei em vários podcasts, respeito à liberdade individual. Amanhã eu não quero ser inteligente, amanhã eu não quero ser questionador, amanhã eu não quero ser nada. Eu quero que todo mundo vá tomar no cu amanhã. Eu quero que todo mundo vá pra puta que pariu e vamos dar PT pra caralho na virada do ano. E quem sabe se eu tiver uma experiência prazerosa e pensar assim, porra, que virada do ano legal que eu tive, que virada do ano boa pra caralho, que virada do ano caralhuda, eu faço isso sempre, vai que eu crio uma tradição nova. Não, virada do ano eu sempre tenho que fazer muita merda. Ou pode ser que não, pode ser que eu me arrependa muito e nunca mais queira beber na vida. Mas isso é realmente relevante. E, cara, virada do ano é muito ridículo. Então, isso também é um motivo para beber. Isso também é um motivo para beber, porque é aquela coisa, a humanidade é ridícula, então ela me obriga a beber. Então, talvez beber realmente seja a melhor saída. Então, vamos beber pra caralho. E eu quero encerrar esse podcast. Esse podcast possivelmente será o último podcast do ano que eu vou publicar. Eu comecei esse podcast dia 19 de dezembro. Hoje eu tô gravando dia 30, então são 11 dias de podcast. E esse é o 21º podcast que eu tô gravando. Já fiz até o episódio 20, esse é o 21. Então eu tô indo bem, tô indo aí. Eu tô quase na média de um podcast por dia. Aliás, quase na média de dois podcasts por dia. Fiz podcast pra caralho. E pretendo continuar metendo ficha aí. Pretendo continuar fazendo podcast pra caralho. O meu plano era fazer no mínimo um podcast por dia aí, mantendo e ver até onde eu consigo manter. Eu tô fazendo até mais do que um por dia. Hoje esse é o terceiro já que eu tô gravando. Então, pô, tá sendo divertido, vamos manter pegada aí. E faço por mim mesmo, né? Faço aqui para registrar os meus pensamentos, sem pensar em nada demais, sem pensar em. Sem nem sequer considerar a ideia de que alguém passou a ouvir essa merda, se ninguém ouvir, foda-se, eu tô fazendo por mim mesmo. Isso é muito massa. Isso é uma sensação libertadora, assim, de tá fazendo um negócio só porque você quer fazer e sem esperar nada de ninguém. Isso é uma coisa muito massa. E, porra, eu vou agora botar uma música então para encerrar o podcast aí nesse ano, né? Eu acho que nada mais justo do que encerrar o podcast com uma música. E eu não programei nada, não pensei nada. Porra, eu preciso pensar aí numa musiquinha aí. Passei a música para encerrar o ano do podcast, né? Para encerrar o ano do podcast bem, né? Tipo, pô, que música que eu posso botar? Não tem música que fala muito de ano novo, né? Que música que fala de ano novo, né? Não lembro, tem uma música falando de virada, de ano novo, essas porra, tipo, é tudo muito confuso. É tudo muito confuso. Eu vou lá no meu Spotify. Eu vou ver a minha lista lá de músicas que eu mais ouvi no ano e ver qual ali que me emociona mais. E vou dar o play aqui nessa porra aqui para encerrar aí o podcast aí. Vamos ver, eu tô abrindo aqui. As mais tocadas de 2018. A música que eu mais ouvi em 2018 foi Heaven Nor Hell, do Volbeat, que é a banda da Dinamarca. Pô, é uma boa música para você encerrar o ano mesmo. Essa música é foda pra caralho. E, pô, vai ser essa mesmo. Pau no cu do mundo. Heaven Nor Hell, do digníssimo Volbeat, que é uma grande banda da Dinamarca. Então vamos meter ficha aí. Esse podcast foi um oferecimento do diabo que vai enrabar o seu rabo nessa virada do ano, seu desgraçado que está ouvindo, se é que tem alguém ouvindo. E é isso aí. Pastafarian Podcast in the Night. Vamos ouvir Volbeat, Heaven Nor Hell.
Awesome moment.